Olá pessoal, estamos de volta com o BetCast, o nosso 49º episódio. Quem vos fala aqui é o Netuno, também conhecido como Fábio na vida real. Eu tenho à minha direita aqui o Theo Borges.
Bom dia pessoal, também conhecido como Theoborges.com.
E à minha esquerda eu tenho o Felipe.
Bom dia pessoal, bom dia Theo, bom dia Netuno, bom dia pessoal que nos acompanha.
Felipe conhecido como Felipe Fernandes, né?
Felipe conhece o Felipe Fernandes. Bom, pessoal, dando um aviso já de início, nós vamos ter um episódio extra, especial, provavelmente será gravado amanhã, terça-feira, onde nós falaremos exclusivamente da final da Champions League e da Europa League. Hoje nós vamos tratar de Campeonato Brasileiro, única e exclusivamente o Campeonato Brasileiro, aí com a sexta rodada, já 20% do campeonato já foi jogado. 20% já rodou, teve time que não acordou, teve time que acordou agora, já tem gente puxando à frente. Então vamos fazer um jogo a jogo aqui, começando lá sábado. Começou com um jogo Botafogo e Palmeiras, um jogo que parece que não terminou. O Botafogo disse que vai até a FIFA lá recorrer desse jogo. Theo, Felipe, vocês viram, vocês trabalharam, o que vocês acharam dessa partida entre Botafogo e Palmeiras?
Vou deixar o Felipe mandar brasa no comentário, essa daí eu não consegui fazer. Mas viu meus melhores momentos e o lance do VAR foi preocupante.
É, acho que o detalhe do jogo mesmo ficou por conta do VAR, né? O lance em específico, na minha opinião, foi pênalti. Acho que o VAR deixou bem claro ali um pisão do Gabriel no Davidson. Apesar do Davidson ter feito a cena que ele fez. Para mim, pênalti é pênalti, mesmo com intenção ou não. Mas acho que o que pega mesmo do detalhe foi na chamada do VAR, né? Parece que houve uma comunicação errada entre os árbitros e o árbitro deixou o jogo rolar. Na hora que a bola rolou, ele mandou parar de novo e aí isso já desconfigura o uso do VAR, né? Aí entra aquela questão de uso externo, etc., que é o que o Botafogo está pleiteando, né? A gente estava conversando aqui, parece que o Netuno viu que até eles têm a possibilidade de ir até a FIFA, né, Netuno?
O diretor do Botafogo disse lá que vão até a FIFA, vão até a Marte, que esse jogo não termina.
É, assim, falando do jogo em si, né, foi um jogo, acho que o jogo padrão do Palmeiras, né, cara, o Palmeiras vem cedendo ali sempre 0,30 de gol esperado contra e fazendo para cima de 1,5, desempenho de time campeão, sabe, é aquele time que você sabe que vai deixar o jogo morno, vai deixar o jogo frio. Aí na hora que ele quiser, ele vai acelerar e vai marcar, sabe? Eu acho que esse é o Palmeiras que a gente tá vendo hoje jogar. Tem muito jogador ainda que tá abaixo do nível, sabe? Mas tem tanto jogador de nível alto que as coisas acabam funcionando, né? Igual a gente viu na Copa do Brasil, o Palmeiras martelou tanto Sampaio Corrêa que acabou fazendo um gol no último lance de falta, né? Com o Moisés. E o Moisés é um excelente jogador que, na minha opinião, seria titular da maioria dos clubes do Brasil e no Palmeiras ele nem joga direito, né? Tem problemas de lesões, etc., mas é um jogador com a qualidade para nível de Série A interessante.
O Palmeiras, ao meu ver, tá sobrando nesse Campeonato Brasileiro.
Sobrando.
Ao meu ver, antes de começar, eu tinha o Flamengo e o Cruzeiro contra os grandes rivais, mas os dois já começaram meio e o Palmeiras aí deslanchando. Só não ganhou do CSA lá fora de casa, o resto ganhou de todo mundo, ganhou bem, jogou muito, ganhou do Santos 4-0, uma vitória ali afirmativa. E a superioridade do Palmeiras é tão grande, o saldo de gol do Palmeiras é 12. Para a gente igualar o saldo de gols do Palmeiras, nesse momento, nós temos que pegar toda a primeira página. Nós temos que pegar do segundo ao nono colocado para fazer 12 de saldo, que é o que o Palmeiras tem. Além disso, tem um elenco absurdo, sai jogador, entra jogador, é igual. Entende? Que nem, por exemplo, quem são, pegando os dois mais próximos ali, Atlético Mineiro e Corinthians. Cara, na hora que começar a colocar reserva em campo, cai muito nível. E o Palmeiras não cai o nível.
Demais.
Eu acho que o Palmeiras tá... Eu já falei na rodada passada, vou dizer pra mim, o Palmeiras campeão. O Campeonato Brasileiro acabou, jogar pro G4 agora. O Palmeiras vai levar essa taça com 20 pontos na frente do segundo colocado.
Acho que é muito... Apesar de a gente achar que é muito cedo ainda, né? Mas o desempenho do Palmeiras que... Se continuar jogando nessa bola é muito difícil, porque a gente sabe que os números não mentem, né? E aquilo que eu gosto de analisar, que é aquela questão do gol esperado, né? O Palmeiras está cedendo menos de 0,30 por jogo, e tá fazendo mais de 2,5. E além de ter gol esperado acima de 2,5, ele tá fazendo os gols, entendeu? Então significa que, além de estar tá criando muita chance, ele tá lá e tá fazendo as chances, né, cara? Que é o que a gente cobra de um time que é campeão. Tem muito time aí, por exemplo, Fluminense, que gera muito gol esperado e nem sempre faz os gols. Mas o Fluminense também cede muito gol esperado. Então, sim, o Palmeiras, ele tá com um desempenho realmente de campeão. De campeão. Agora, se ele vai manter esse desempenho, que fica sendo uma incógnita pro campeonato, né? Acho que o segredo aí dele ser campeão ou não vai ser ele manter esse desempenho, porque, assim, tá muito acima da média. Tá muito acima da média.
Indo adiante, nós tivemos às 19 horas Grêmio e Galo lá na Arena do Grêmio. O Grêmio conseguiu a primeira vitória sobre o Galo. Felipe, tu que perdeu esse jogo, o que que tu acha?
Bom, só para a Betfair hoje no Exchange tá fazendo o Palmeiras campeão a 2,16, tá? Só para um favoritismo muito grande por muito tempo de campeonato ainda. Mas falando do jogo agora do Grêmio e do Atlético. Cara, o Atlético eu já identifiquei um padrão de tático do Atlético, que é joga em casa. Ele é um time um pouco mais ofensivo, é um time que sobe um pouco mais as linhas, um time que pressiona um pouco mais. A não ser que ele enfrente um adversário que ele julga ser melhor do que ele, como foi o Flamengo. E a questão do Flamengo ainda teve a expulsão, né? Que ainda mudou um pouco o cenário da partida. Caso contrário, não importa contra quem ele vai jogar fora, ele vai baixar as linhas, ele vai fazer duas linhas de quatro, ou uma linha de quatro, um no meio, outra linha de quatro, e deixar o Pastor isolado, e não, e praticamente vai abdicar de atacar. De vez em quando vai dar uma estocada, cara. Esse é o perfil do técnico interino do Atlético, e é esse é o comportamento. Então eu acredito que vai dar muita oportunidade aí, porque o Atlético, a gente, pelo que eu vi dos bookmakers, eles estão colocando o Atlético com um certo favoritismo, exagerado, na minha opinião. O time do Atlético não é bom, o time do Atlético não é consistente. Então a gente pode acabar vendo aí situações muito interessantes, de pegar times que vão jogar contra o Atlético fora de casa com um preço muito bom. Porque o Atlético, quando ele não tem esse perfil de defender, ele não sabe defender. O Atlético também não sabe atacar direito, tá? Mas principalmente ele não, é um time que nunca foi forjado a defender, as peças que tem não sabem defender. Então, quando eu vejo o time do Atlético se pondo a defender, cara, a mão chega a tremer, né? Primeiro tempo, cara, do Atlético e Grêmio foi uma coisa absurda, né? A gente
Back
teve
Grêmio, padrão, claro.
até HT, cara. Dava para fazer até um back Grêmio HT, porque foi uma situação, assim, incrível, né, cara? Acho que não dá pra gente falar muito do que foi aquele primeiro tempo. O Atlético não fazia nada. Até chegou uma vez com o Luan, uma estocada. Mas o Atlético não conseguia conectar quatro passes seguidos. O Jeromel, que geralmente é um dos caras que mais desarma a bola do Grêmio, a bola chegava nele já morta já. Então ele não precisava nem fazer duelo defensivo com ninguém.
No primeiro tempo, o Grêmio teve 10 cantos e o Atlético nenhum, velho. O Grêmio fez 17 finalizações e o Atlético 3.
Não, o primeiro tempo. Perdão. O primeiro tempo, o Grêmio teve dois de gol esperado e o Atlético teve 0,40. Aquele chute do Luan foi 0,40, que foi uma
Zero.
bela defesa do Paulo Vitor.
O Grêmio teve 13 finalizações de dentro da área no primeiro tempo.
Então,
Isso
no
é
primeiro tempo.
só no primeiro tempo.
Bom, pois é, no primeiro tempo, eu esperava o Grêmio ter feito dois gols, porque assim, o gol que o André perdeu foi brincadeira também, que é pênalti, né, velho?
Ah, não, e o Jean-Pierre também errou um dentro da pequena área ali.
Nossa,
Deus
emenda
do
pequena
livre.
área também, que foi brincadeira. Dá até pra gente ver aqui no gráficozinho, são esses dois saltos, né? Que foi o pênalti perdido e o lance do Jean-Pierre, que foram duas chances, assim, absurdas. E assim, o engraçado foi que o time do Atlético sai com o discurso de tipo, vamos que dá pra ganhar, etc. Só que o time que precisaria ser fazer alguma alteração era o Atlético, não fez nenhuma, e o Grêmio foi lá e fez duas. Primeiro lance do segundo tempo, gol do Grêmio. Então, assim, são essas coisas que quando a gente já tá um pouco mais velhaco, a gente percebe e fala assim, cara, aqui tem uma oportunidade. Um time que sofreu, só sofrendo no primeiro tempo, não fez uma mudança. Ou seja, o treinador acha que tá bom. O Grêmio, que massacrou, tirou as peças que, na minha opinião, estavam mal. Estavam realmente mal na partida. E botou dois jogadores novos, que também, na minha opinião, já de análise pré, assim, são melhores. Eu acho que o Vizeu é melhor que o André. E eu digo o Tardelli, para mim, é o melhor jogador do Grêmio, na minha opinião, tecnicamente falando. Posso haver discordâncias aí, mas para mim ele é um dos melhores tecnicamente do Grêmio. Cara, primeiro lance sobrou pro Viseu dentro da área, ele meteu caixa. Então, assim,
Primeiro lance, né?
primeiro lance foi de escanteio ainda. Então, assim, a partir daí o jogo acabou, velho. Sabe? Depois o Atlético tentou sair para frente, assim, eu acreditei que o preço do Grêmio tava realmente muito baixo pelo tempo que ainda tinha. O áudio do Grêmio tava em 14, em 15 ali, faltando quase 30 minutos de jogo. Eu achei que tava baixo, entrei ali. Paulo Vitor ainda fez duas defesaças, me tirando esse green. Mas faz parte, é o serviço da gente.
O Grêmio que ainda está na zona de rebaixamento, 13º, é o primeiro ali na zona. E o Galo que ainda é vice-líder lá com 12 pontos agora na cola ali, o Corinthians com 11, São Paulo com 11, São Santos com 11. Theo, chegou a acompanhar esse jogo de sábado? Não.
Não
Fomos
cheguei a
para o domingo.
acompanhar, não cheguei a acompanhar, mas lembro que você falou que se o Grêmio não ganhasse, o meu amigo Renato Gaúcho cairia, né?
É, queria não, ele iria para o Flamengo,
É.
iria treinar o Flamengo já no domingo, se eu não estou
Quase,
enganado.
dependendo do
você crava
ponto
essa
de
entrada, hein,
vista,
mano?
é
Foi
cair, né?
quase.
Dependendo da galera, é cair,
É,
ué.
não sei se você cai para baixo ou cai para cima, né?
Exato. Se cai atirando, não, né?
Só para terminar o assunto Atlético. É, do ponto de vista de estatística, etc., o time do Atlético é o time que está mais errado nesse começo do campeonato. Então, se a gente está esperando um time que vai cair o desempenho, é o Atlético. Ele está muito errado, muito errado. Várias vitórias do Atlético não foram merecidas, o time não produz, está ali em segundo lugar ali de uma forma muito, sabe, tipo, tá tudo no toco, assim. Alguém botou ele lá e ninguém sabe por quê. O comportamento normal do Atlético vai ser cair na tendência do primeiro turno.
Indo para o domingo, nós tivemos às 16 horas Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo que, ao meu ver, foi o jogo da rodada. Teu Flamengo venceu,
Eu
então, como é que o
fiz.
cheirinho?
É, pois é, olha, esse jogo para mercado, eu sei que tem muita gente que escuta a gente aqui, que não quer só análise futebolística, né? O pessoal quer saber de mercado, quer saber o que que a gente fez. Esse jogo foi um dos melhores jogos, talvez, no ano para trabalhar match odds. Porque não só match odds, mas mercado de gols, porque nitidamente um time dominou num tempo, o outro aí depois de um quarto do tempo ele recuou, tomou os seus gols, precisou ir para cima e prevaleceu. A gente tem no Flamengo a seguinte questão: o time é bom, o time joga bem, o time obedece o treinador. É mais ou menos isso, né? O Flamengo foi para cima, matou o jogo, o Abel falou recua e contra-ataca. O Flamengo recua, não sabe jogar nesse modelo. Por mais que o Flamengo puxe bem os contra-ataques, se recuar vai tomar gol. E foi uma entrada muito fácil de se fazer um lei Flamengo. Peguei os dois gols do Marcelo Cirino, lei do ex, né? O primeiro ele não comemorou, ficou sem graça. O segundo ele já explodiu, né? E depois o Flamengo precisando, ouvindo vergonha do torcedor, time sem vergonha. Precisando do resultado, foi para cima e aí achou os gols lá com o Bruno Henrique e com o Rodrigo Caio. Destaque nesse jogo para o René, que salvou um gol do menino do Atlético Paranaense, que era do Flamengo também. Vou
Tomás
pegar
Andrade,
Tomás
nosso Tomás
Andrade.
Andrade,
Demorou
goleiro do
demais
Galo.
para bater, o René foi lá e
Demorou
tomou
demais.
e depois deu o cruzamento para o Rodrigo Caio. Na minha opinião, é o seguinte: o Abel tá tendo todas as chances do mundo de mudar o comportamento dele, de mudar as crenças dele. E não tá mudando. E não deve mudar. E deve cair, na minha opinião. Ele só tá mesmo adiando o fim. Porque se ele não parar e falar: peraí, eu não posso recuar o Flamengo em casa ganhando de 1-0. O Flamengo tem que fazer gol, tem que ir pra cima, tem que garantir o resultado. Depois os 3, 4-0 recua. Não. Se ele não mudar isso, a gente vai continuar ganhando dinheiro no Flamengo e ele hora ou outra vai acabar caindo. Então nesse jogo deu pra ver o Flamengo indo pra cima, o Flamengo recuando. E o Flamengo precisando do resultado. Então deu para trabalhar match odds, deu para trabalhar gols. Foi a virada da rodada, né? Então foi um dos melhores da rodada da Série A, porque se a gente jogar para a Série B, talvez Sport Londrina tenha sido tão bom quanto, né? Para quem desdenha aí a Série B, tenha sido tão bom quanto, né? O Sport chegou a abrir 2 a 0, a odd do Sport é 0,4, Londrina fez dois gols em 2 minutos, a odd do Sport bateu a 3, depois o Sport fez mais um gol e voltou para 1,12. Então, só para recapitular. Mas, como flamenguista, eu acho o seguinte: esse campeonato é do Palmeiras até o ponto do Palmeiras perder para ele mesmo. Porque a gente não tem ninguém na parte de baixo, e isso inclui meu time, encaixado ao ponto de ganhar esse campeonato. O Flamengo oscila demais, né? Muito, muito difícil a gente ver um Palmeiras ter uma virada dessa, por exemplo. Palmeiras tomar uma virada em casa e depois ter que virar 3-2. Vai ser difícil a gente ver isso daí. Não sei se mais alguém trabalhou esse jogo.
Eu não trabalhei esse jogo, não. Tava
Eu vi o jogo. Eu vi o
só
jogo.
acompanhando decano de olho.
Eu vi o jogo, assim, o que me chama a atenção do Flamengo é que é um time que custou muito caro, excelentes jogadores, tecnicamente falando, mas é igual o Théo falou, assim, parece que eles vão, o parece que o Flamengo não sabe o que fazer, sabe? Parece que é um time que falou assim, ó, Bruno Henrique, você vai jogar aberto aqui na esquerda, com velocidade para a gente puxar um contra-ataque. Quando precisar de você entrar na área, você vai jogar de centroavante também. O Gabigol, mesma coisa, só que o Gabigol vai puxar mais espaço para o Bruno Henrique entrar, infiltrando. É, o Everton Ribeiro vai ser esse cara que vai distribuir espaço, né? Que vai dar dinâmica para o jogo. O Cuejá seria o cara que roubaria a bola. Tanto que ontem, cara, para mim foi muito nítido a ausência do Cuejá. É, o Flamengo, quando o Gualtel falou que foi muito claro fazer o lei Flamengo, o Flamengo sentou e não conseguia chegar na bola, cara. Nem dar combate no time do Atlético Paranaense. Assim, tava, na minha opinião, tava muito claro o lei ali. Muito claro. Porque o Atlético Paranaense ficava tocando bola, e o Flamengo assistindo. Ficava só girando, assim, só girando. Né? Então, assim, eu acho que o Flamengo ele precisa dar esse salto, assim, de competitividade. E na minha opinião, o Abel tinha que ser demitido mesmo com a vitória, sabe? Flamengo, o orçamento que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, tinha que mandar tanto o Abel quanto a diretoria que tá lá embora. Porque de ter trazido o Abel e de ter mantido o Abel o restante tempo, as contratações dos jogadores que foram feitas, você tem um jogo daquele, você tem Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Vitinho, Gabigol, é tanto jogador bom na frente, tirando o Vitinho, que cara. Por que que você não tem dois primeiro volante bom, cara? Três primeiro volante bom, você não tem um zagueiro bom, entendeu? Tem que dar condições para esse time crescer, para o treinador crescer. E se o treinador não pede um jogador desse tipo, esse treinador também não está qualificado para tocar um time estilo Flamengo. Não está.
Para mim, quem segura o Abel é o Grêmio. Enquanto o Grêmio segurar o Renato Gaúcho, o Abel fica. Eu acho que
É, a gente
a questão.
teve uma discussão ontem no TS de qual treinador iria para o Flamengo se não fosse o Renato Gaúcho. Eu vou dizer para você, cara, eu não queria nenhum.
Pois é, é
Não
complicado,
tem,
né?
a não ser o Fernando Diniz, mas aí teria que você pegar o Fernando Diniz, colocar no Flamengo no início de temporada e falar assim: meu, tu tem proteção para 2 anos de contrato, porque
É.
senão é pressão e derruba o técnico.
Ah, o problema do Fernando Diniz é que é capaz dele cair no vestiário do Flamengo ser engolido, entendeu?
Exato.
É,
Eu também acho.
pode
Tomara
acontecer.
que ele não tenha cancha
O
para.
Fernando Diniz vai ter cancha quando ele ganhar um título foda com o Fluminense, ou quando ele fazer uma temporada foda com o Fluminense, for criando essa ideia de treinador grande, e aí sim, ele vai treinar os melhores, pode ter
E
certeza.
para mim, acho que a gente tem um cara que é melhor que o Fernando Diniz, que é o Thiago Nunes, que é do Atlético
Esse
Paranaense.
cara é bom. Esse cara é bom demais.
Oh, ele botou o time reserva, quase reserva, do Atlético Paranaense contra o Flamengo no Maracanã, cara. E tu vê que o time do Atlético é um time treinado, é um time que tem alternativas. O Flamengo não, o Flamengo é um time não, é um time muito bom, mas que é totalmente apoiado na qualidade dos seus jogadores. Entendeu? Tipo, eu acredito, né? Eu não consegui analisar tão profundamente, mas a partir do momento que o adversário encaixa a marcação no Flamengo, como foi nos jogos do Peñarol, que eu acompanhei, cara, o Flamengo, ele não consegue sair. Porque,
Não,
tipo, o Bruno Henrique é
exatamente.
muito bom, o Bruno Henrique é muito bom, o Bruno Henrique tinha que ser titular da seleção brasileira. Mas na hora que os caras marcam ele não tem uma alternativa para se desmarcar. Ele fica preso naquela marcação. E isso acontece com o Diego, acontece com o Everton Ribeiro, acontece com todo mundo, entendeu? Falta o quê? Falta treinamento. Falta mudar o esquema de jogo, alguma coisa para confundir a marcação. Eu acho que isso que falta é isso que tu vê sobrar no time do Atlético Paranaense, tu vê sobrar no time do Fluminense hoje, entendeu?
Assim, eu acho que só para exemplificar novamente o que o Netuno falou, e eu também falei da questão da individualidade. Se a gente for analisar as chances, a qualidade das chances criadas, o Atlético Paranaense criou muito mais chances. Se você, no longo prazo, o Atlético Paranaense sairia vencedor desse jogo 63% das vezes.
Olha aí, ó. Com um time misto.
63%. Com o time
Mas
misto, isso é um absurdo.
isso passa pela postura do Flamengo. Porque o
Não,
Flamengo tem
exatamente.
time para abafar ao ponto de deixar o Atlético Paranaense lá atrás e
Exato,
fazer, é só escuta,
exatamente.
exatamente.
E
São,
fazer
por
mais
exemplo,
gols e mais gols.
só para deixar, se a gente situar, entender o que aconteceu. O Flamengo, ele fez o gol. E depois que ele estava ganhando, ele foi aumentar, por exemplo, o gol esperado dele só no minuto 76, cara.
Exato.
76 que ele foi dar o outro chute, véio. Isso é muito pouco para um time igual o
Pois
Flamengo,
é.
ué.
Passou quase 40 minutos sem
É um
fazer
time
nada.
que se contenta, é um time que se contenta com 1-0. Só que a diferença do Flamengo com o Palmeiras, por exemplo, é que se o Palmeiras recuar com 1-0, ele segura. Sabe defender. O Flamengo não sabe. Esse é o
Assim,
problema.
eu acho que o.
A zaga do Palmeiras e a zaga do Flamengo, acho que tem uma diferença
Muito grande.
forte.
O meio ali também na marcação, né? O Cuejá não jogou ontem.
Assim,
Não
acho
tem.
que o Fernando Diniz está aí mostrando para a gente que não necessariamente você precisa ficar defendendo. Você tendo uma postura de. O São Paulo também. Sabe? Você tendo uma postura de jogo, você tendo uma idealização de o que que você entende como futebol, cara. Você não precisa. Fez 1-0, precisa defender, faz dois, três, entendeu?
E deixa eu fazer uma provocação para vocês dois, já que nós estamos falando isso do time que recua e defende, do time que ataca. Se a gente pegar os principais títulos do mundo, Champions League, Libertadores, Copa do Mundo, qual foi o time que teve um título desses que não foi aquele time que atacava incisivamente mesmo vencendo o jogo?
Cara, a França
A
não
França
atacava o
desse
tempo
ano de
inteiro?
2019 recuava, 2018 recuava
Ah.
para contra-atacar. E muitas das vezes o pessoal achava que a França estava recuada com o resultado na mão. Mas na verdade a França estava recuada para jogar no contra do
Pra
Griezmann, do
jogar no contra
Mbappé
do.
e do
Exatamente,
Giroud.
exatamente. É,
Então é
acho que
uma
a
lembrança
França
muito
foi.
próxima.
E assim, essa foi uma das conclusões que eu tive da Copa do Mundo. Que é, hoje. Saiu até pouco tempo atrás o pessoal falando do futebol brasileiro, que ficou muito reativo, que os times que foram campeões nos últimos campeonatos foram só reativos, etc. É porque hoje a gente tem muito, igual você comentou, é muito difícil você ter espaço ofensivamente. Então por que que a maioria dos times opta por essa questão de ser reativo? Porque se você tem jogadores igual o Griezmann, principalmente o Mbappé, e chama o adversário. Por que que, por exemplo, o Fernando Diniz é um treinador que sai tocando a bola lá no goleiro? Porque ele chama a marcação, o adversário vem acreditando, vamos abafar, vamos afobar, e com três, quatro toques rápidos, ele tem praticamente um campo inteiro para atacar. Se ele tem a velocidade, ele vai ter o espaço, que é aquilo que o Netuno comentou e a gente comenta aqui muito, que hoje em dia é muito difícil sem ter espaço para fazer qualquer
E
coisa no futebol.
ele vai encaixar isso, porque a primeira vez que eu vi ele fazendo isso foi no Oeste. Não foi no Oeste que ele treinou a primeira vez, lembra a Série B? Toda vez que a
Foi
gente fazia
Audax, né?
jogo da. Não sei se foi o Oeste ou foi o
Audax.
Audax.
Audax dos Ascos, sei lá. Nossa, sim.
Foi o
Mas é
Osasco.
por aí.
Cara, eu vi ele fazendo isso, do goleiro sair driblando
É
e o
absurdão
zagueiro sair
até, né?
driblando. E, cara, todas as vezes que ele fazia isso, na grande maioria das vezes dava errado. Só que quando dava certo, o espaço na frente era muito grande. Com o Fluminense. A gente viu dando errado agora, pô, com o goleiro fazendo a cagada lá, entregando o gol do Bahia. Mas o espaço que o Fluminense tinha contra o Bahia também era uma coisa impressionante. Chamou para cima, o Bahia veio, o Fluminense ia para cima e tinha espaço. Uma hora ele vai encaixar. E isso vai ser bem
E
engraçado.
assim, a analogia que a gente tem que fazer é igual no trading esportivo mesmo, entendeu? Você tem a probabilidade. Quantas vezes isso vai acontecer e eu vou errar? Errou, vai ser gol. É isso, é basicamente o under limit. Errou, vai ser gol. Agora, quantas vezes eu vou acertar e qual o benefício dessas vezes que eu acertar isso vai me trazer? Hoje. Como acho que acredito muito pela falta de qualidade dos jogadores, esse benefício não é tão grande. Isso é uma das críticas que eu tenho em respeito ao Fernando Diniz, que eu acho que ele é um treinador que preza muito pela posse, mas ele preza muito pela posse de lado, entendeu? Ele pega a bola do jogador do Fluminense ou dos times que ele treina, ficou tocando muito lá atrás e muito de lado. Não é uma zona que geralmente você. Olha o time do Guardiola, você não vê o time do Guardiola tocando bola lá atrás. É uma zona muito perigosa você ficar tocando bola ali. Você tem que conduzir para um pouco mais para frente, para aí sim você começar a girar, porque ali qualquer espaço que você cria, ele é importante. Eu entendo por que que ele opta por isso, mas eu não gosto. Mas não tem certo e errado no futebol, como a gente discutiu aqui várias vezes, sabe? Mas é a questão do risco, que ele analisa que vale a pena. E o Paulo André, o treinador, que já teve o Diniz como treinador, já falou isso. Que essa é a instrução que ele passa para os jogadores. Olha, não tem problema errar, a gente vai errar e vai tomar gol. Só que na maioria das vezes a gente vai acertar e o benefício que a gente vai ter desse acerto é muito maior do que o gol que a gente vai tomar. Então ele já passa para a instrução dos jogadores que, cara, a gente vai sofrer gol e mesmo assim, não importa quanto atrás a gente esteja, a gente tem condição de ir lá e buscar o placar. Fez isso com o Grêmio, saiu tomando 3-0, o Fluminense foi lá, buscou, cara, continuou jogando a bola tranquilo. Isso é o quê? Instrução do técnico. técnico já preparou os jogadores e falou assim, cara, não tem problema a gente sair perdendo. Não é porque perder. Não, cara, calma, bota a bola no chão, a gente tem qualidade, a gente treina, a gente sabe o que fazer e a gente vai lá e vai fazer o gol. Então é a questão de que os treinadores enxergam como futebol. A pergunta que fica é: o que um Abel Braga, como treinador hoje, agrega para o futebol brasileiro? O que um treinador como o próprio Renato Gaúcho agrega para o futebol brasileiro?
Pô, que isso? Tá
Sabia que ele ia
maluco?
devolver a provocação para você na final.
Pô, que tá maluco, rapaz? O problema do Renato Gaúcho é que o cara ficava na praia lá e vinha treinar. Fizeram o cara fazer curso da CBF, o caralho, a quatro lá. Fuderam meu treinador. Fuderam, estragaram meu treinador. Enquanto deixava o Renato Gaúcho jogando futebol, o cara ganhava Libertadores, ganhava. Levaram pra CBF, Granja Comari, fazer curso. Tá aí, tá essa bosta que virou o Grêmio agora nesse ano, tia.
Agora, tirando a provocação de lado, os treinadores não são obrigados a contribuir para o futebol. Não são obrigados. Eles têm que dar um modelo de jogo para sua equipe e fazer a sua equipe vencer, né? Mas fica aí a reflexão, né? Porque eu acho que muitas equipes, principalmente aquelas que têm menos poder aquisitivo, que não têm condições de bater de frente com Flamengo, Corinthians e agora Palmeiras, que já entrou nesse grupo também, tem que ter um diferencial. Então, se você quiser fazer a mesma coisa que Flamengo, Palmeiras e Corinthians faz, você vai perder, porque eles têm mais dinheiro. Então você tem que buscar alguma alternativa. E eu acho que o Fluminense foi muito, muito inteligente nisso, e é uma coisa que o Atlético Paranaense sempre busca. Tem que ficar registrado aqui. Quantos treinadores aí que ninguém nunca viu, o Atlético Paranaense já testou, cara? Foram vários. Foram vários. Mas é aquele time que tem uma filosofia bem definida, que sabe onde quer chegar, enfim. E vai chegar, pelo visto, né?
Vamos adiante então. Seguindo no domingo, a gente teve o único 0-0 da rodada entre Santos e Internacional, jogo lá na Vila Belmiro. Antes de liberar a palavra, eu queria fazer um adendo aqui. Esse Campeonato Brasileiro, praticamente todos os jogos pré-live, o mercado aponta como under. E eu não estou vendo um campeonato tão under assim. Vocês estão achando que está tão under esse brasileiro?
Não, de maneira nenhuma. Inclusive, está tendo muita oportunidade no início do jogo. Eu que estou trabalhando agora o mercado de gols e tenho dividido o mercado em dois, né? Sempre trabalhando o mercado de HT para assumir um pouco mais de risco usando menos capital. Eu estou vendo, por exemplo, 1,5 HT, que é o mercado de dois gols no primeiro tempo, extremamente alto, over, extremamente amassado, under. Ah, porque é historicamente assim, porque isso, porque aquilo. Cara, os jogos têm começado a milhão, velho. Começado. Porra. É só pegar o próprio Internacional e São Paulo, foi um jogo corrido pra caralho. Corinthians e São Paulo?
Foi, começou louco ontem,
Porra,
né?
não tem condição de estar com as odds assim. É uma oportunidade pra gente, com certeza.
Exatamente. Das seis rodadas até agora, eu sempre faço uma entrada em over. Eu acertei cinco e errei uma só até agora, nesses over 2,5.
E tá
Mas eu.
cumprindo a expectativa. Por exemplo, Bahia e Fluminense, que era pra ser um jogo over, foi um jogo over,
Foi o meu jogo over.
né?
E tem jogos que tu pega o over 2,5 a 2,60 no pré-live. Tipo, é algo bastante fora da curva, né? Acredito que isso deva começar a corrigir durante o campeonato. Alguém trabalhou esse jogo do Inter e Santos? Eu não
Fiz
acompanhei.
de relance, cara. Para mim, o
Não,
Inter
eu não
foi
fiz.
mais time que o Santos na Vila Belmiro, na minha opinião. Tinha condição de sair com uma vitória. Teve dois lances polêmicos ali, né? Teve um gol anulado, bem anulado do Inter, e teve uma cavada de pênalti do Rodrigo, bem feia.
Não, pênalti claro.
Juiz caiu na dele a primeira vez, mas na volta deu para ver que ele dribla o cara e dá dois passos antes de deixar a perna. Ridículo. Na
Para
minha
mim,
opinião,
pênalti claríssimo, expulsão do zagueiro colorado.
esperava mais do Inter, na minha opinião, sinceramente. Esperava mais. Estava para ter vencido esse jogo. Mas não acabei não fazendo.
Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre over aqui. Olha só, nós estamos na sexta rodada do brasileiro, ou seja, 60 jogos, né? 58, porque tem dois hoje à noite. Quantos gols de falta nós tivemos até agora no Campeonato Brasileiro?
Eu consigo te responder.
Quantos?
Consigo responder, mas esse é um vídeo que eu vou botar no meu canal essa semana. É sério, eu tenho esse dado. Eu tenho esse dado.
Nenhum.
Não, teve um.
Não teve nenhum gol de falta.
Direto?
Direto pro gol não teve nenhum.
Rafael Vaz, Goiás, mano.
Porra, então eu escapei por um. Teve um só.
Eu peguei esse gol
Ah,
feio.
foi na primeira ou segunda rodada?
Primeira rodada.
Primeira rodada, campo molhado.
58 jogos, um gol direto de
Um
falta.
gol direto de
Dá
falta.
para pagar falta no Campeonato Brasileiro, será?
Direta é difícil. Tá Direto é
ruim, né,
difícil.
cara?
Direto é difícil.
Por que que os caras não metem mais gol de falta? Será no Brasileiro? Tá
Camão,
faltando.
assim, eu fiz um estudo e tal para fazer o um vídeo, etc.
Tem
São.
uma comparação, provavelmente você vai fazer com a Premier League, né?
Dá um spoiler aí, Felipe, vai lá.
Não, assim, o Brasil ele não tá tão abaixo dos outros times, das outras ligas. Ele tá um pouco abaixo, sim. Assim, tem ligas que são um pouquinho acima da média e
Bundesliga e
ligas.
Premier League.
É, a liga que mais sai gol de falta direta é a Bundesliga. Dois.
Liga 2.
Ah, em relação a gols de falta direto, tá
É
perfeito.
foda. E depois a Championship. E depois é a Championship, segunda divisão da Inglaterra. Porque assim, a gente. O conclusão as coisas que a gente precisa entender, o cara fala, putz, o campeonato brasileiro é uma bosta, não vai sair gol de falta. É, mas o goleiro também é uma bosta. Então, se o cara conseguir meter no gol, a chance de sair gol é maior. Da mesma forma que o cara lá, o Messi, não vou botar o Messi, que o Messi é ET, mas sei lá, você pega um jogador bom europeu. Que obviamente ele vai ser melhor que um jogador aqui, provavelmente. É grande. Se ele conseguir meter a bola acima da barreira, o goleiro que ele vai enfrentando também provavelmente é melhor que o goleiro daqui.
Mas os
Então,
caras aqui no
provavelmente o
Brasil
goleiro vai
batem mal
perder.
pra caralho, vou ser sincero. Eu não sei,
Não, é.
parece que não treina, velho.
Foda.
Ó, uma
Não,
coisa que a
é
gente tem
foda.
na Europa, que a gente raramente tem aqui, são batedores oficiais. Que você fala, opa, esse time tem batedor, hein? Aqui no
É.
Brasil é difícil.
Não, mas assim, vocês entenderam o que eu quis
Sim,
dizer, né?
claro, claro, claro.
Os caras aqui batem de forma pior, sem
Agora,
dúvida.
bola
Não tem discussão.
parada segue saindo bastante gol no brasileiro, nada mudou.
Segue, e eu não
Cruzamento,
consigo
né?
ver.
Cruzamento, escanteio, isso aí continua sendo uma mina de ouro, graças a Deus. Bahia e Fluminense.
Bahia,
Bahia ou
Bahia,
Fluminense?
oh, que pa... vamos, deixa eu fazer um parênteses antes de falar do Bahia e Fluminense. O VAR, ele veio para trazer
Nossa.
justiça ao jogo, mas o VAR, ele criou, ele é um mecanismo de injustiça muito maior do que a justiça que ele está proporcionando. Para mim, o VAR
Que
está
isso,
bagunçando o
cara?
futebol. Tá uma zoeira, não tem padrão nenhum, os caras fazem o que querem, apita uma coisa uma hora, outra hora não tem VAR. Pra mim, assim, ó, o VAR tá chineliando o futebol. Chineliando o futebol.
Mas
Essa é a minha
por quê?
opinião sobre o VAR.
Explica aí. Mas por quê não? Tem que ter um contexto aí. O
Não,
que aconteceu no
eu
jogo do
concordo na
Fluminense?
parte de não ter padrão. Porque, assim,
Tem
pra
padrão
um time
nenhum.
dá de um jeito, pra outro time dá do outro. Por exemplo, o
Não,
pênalti que
assim,
mandou
eu
voltar
tenho.
do Bahia, adiantou? Adiantou,
Adiantou.
mas dá pra voltar em todos os pênaltis? Será que ninguém adiantou?
Não. É, falta todos então.
Volta
Sim,
todos.
falta. Tipo assim, a pênalti, cara, mas aquele pênalti de empurrão,
E aí você
cara.
precisa dar um segundo amarelo pro goleiro porque ele adiantou e dar um
Porra,
vermelho?
toma no
Pô,
cu,
vamos
velho. É
ter, né?
foda.
Então, beleza, a expulsão eu não entendi também não. Essa aí eu achei meio assim, pô. Achei demais, assim. Agora, eu achei que o pênalti foi bem dado, foi bem marcado, e achei que a voltagem, né? Ou seja, mandar rebater de novo. Também acho que foi bem feito. Eu tentei lembrar aqui na hora também que aconteceu. Se já tivesse acontecido aqui no Campeonato Brasileiro um goleiro adiantar, e eu não me lembrei. O
Todos.
Agenor adiantou. Não, porque agora mudou a regra. O goleiro ele pode ficar com um pé em cima da linha. Ele pode adiantar um pé, ele pode, se o outro estiver na linha, tá beleza. Só que o Agenor ele andou muito, velho. Andou muito e tal. Tem que ver se vai repetir, entendeu? Se repetir, beleza. Agora, eu não tenho visto assim nada de anormal assim no VAR, assim, para ser bem sincero.
Não, para mim, a falta de padrão é uma coisa que gera desigualdade, que gera injustiça. Porque, às vezes, no mesmo jogo, tem um lance que eles vão lá, dão um pênalti, e tem vários lances iguais que não são observados. Então, tu traz uma aleatoriedade para o jogo que não poderia ser. Na minha opinião, o VAR só vai funcionar se eles fizerem que nem é no vôlei ou que nem no tênis, entendeu? Dá o técnico, a discussão do lance. Assim como eles fazem, eles apitam 90 minutos. Esses dias teve até uma expulsão. O cara que pisou no, foi uma chegada, até deveria ter sido expulso. E daí o cara do VAR viu a chegada dura e o jogador foi expulso. Não lembro, acho que foi na quinta rodada.
Foi o
Entende?
Elias do Flamengo?
Isso,
Contra o
foi o Elias.
Flamengo?
Entende? Cara, tem 50 lances igual aquele até agora. Mas eles escolheram o do Elias para expulsar. Aí não dá, entendeu? Então vamos expulsar todo mundo que fizer isso. Pronto, aí nós vamos expulsar geral. Ah, agora vamos voltar. Se nós olhar todos os pênaltis do Campeonato Brasileiro, com certeza nós vamos achar vários onde o goleiro se adiantou.
Com
Aí,
certeza.
cara, aí não, por que que eles escolheram esse? Entendeu? O Grêmio Fluminense, que teve o Kannemann que empurrou o pênalti, pênalti, vamos dar pênalti em todos os lances que vão cruzar na área, o cara vai empurrar. Vai ter cinco pênaltis para o jogo. Então, essa falta de padrão, para mim, injustifica a aplicação do VAR hoje, para mim, pelo menos como está sendo no Campeonato Brasileiro. Eu não acompanho tão de perto nas outras ligas todos os jogos assim, mas como eu estou vendo no Brasil, para mim tá uma várzea o VAR no Brasil, uma
Sim,
várzea.
para mim eu não, assim, eu respeito sua opinião, mas eu acho que o Brasil ele tem até muito padrão. Um campeonato que me incomoda bastante o uso do VAR, nesse aspecto que você comentou, é o espanhol, cara. Incomoda assim muito, mas muito mesmo. Não foram poucos os lances que eu vi, tipo assim, mão clara, mão de pênalti e o juiz não dá, e outros lances uma mão que tipo não era de pênalti, o juiz vai lá ver e dá, sabe? A meu
Exato.
na Espanha eu vi muito, muito mesmo esse ano. No Brasil ainda, no Brasil eu acho que está sendo bem feito, assim. Acho que os problemas do VAR no Brasil são até outros, né? Por exemplo, a CBF tem sua questão de câmera própria, os caras estão no estádio, nas outras ligas a gente sabe que é um estúdio externo, na Premier League ano que vem tem um prédio específico na Inglaterra, onde todos os jogos que estarão acontecendo vão estar sendo feitos lá nesse centro. Tem um diretor do VAR que vai estar lá, tem computadores de última geração. Cara, aqui os caras do VAR estão mexendo com teclado e mouse, entendeu? Quem já fez, tentou fazer uma edição de vídeo aí no teclado e mouse, ou você fazer com equipamento próprio, faz muita diferença. E assim, quando você tem a câmera para você conseguir traçar, identificar se o jogador está impedido ou não, você tem questão da perspectiva para você conseguir fazer a linha do onde ela deveria estar realmente. Então, é uma coisa, por isso que está demorando, entendeu? E está demorando por questão de investimento da CBF, cara. Se fosse uma parada, se ela soltasse o capilé, fizesse um centro mesmo, utilizasse as próprias imagens da Globo, fizesse um acordo, etc., ficaria mais barato e melhor, mais rápido, mais dinâmico. Enfim, acho que ano que vem a gente vai ter um VAR melhor, com certeza. Mas ainda no Brasil, ainda não me sinto, não vi essa falta de critério ainda. Acho que pode vir a ter, eu acho. Acho que provavelmente a gente vai ter cenários em que vão se repetir,
Eu.
mas na Espanha, para mim, ficou
É.
muito,
Futebol
muito,
espanhol
muito forte.
ainda tá complicado esse negócio da mão. Tem pênalti na Espanha e você fala, não, ele não tem como dar isso aqui, e ele vai lá e dá. E tem como. Tem pênalti na Espanha e você fala, não tem como ele não dar, e ele dá. Bom, não vamos deixar o VAR suprir a vitória do Bahia. Bahia em casa segue sendo um leão e espero que fora de casa siga melhorando. Porque
Oitavo colocado, Bahia.
fez uma puta de uma partida pela Copa do Brasil lá contra o São Paulo. Palmas pro Bahia. Mas nesse jogo aqui, não queria falar do VAR novamente, mas falando do juiz, eu achei
Mas o
desnecessária a expulsão do
é.
jogador, do goleiro do Fluminense. Que pensa, o cara errou, entregou o gol do Gilberto. O 2-1. Depois, o cara pega um pênalti para redenção, manda voltar e ele é expulso.
Puta que
Porra,
pariu, é pra fuder o cara,
esse
né, velho?
cara voltou com a cabeça saindo fumaça. Então
É
acho que
foda.
prejudicou um pouco. E eu acho que se tivesse 11 contra 11, a pressão que o Fluminense deu no final poderia ter até empatado o jogo.
Ah, isso. Já que você tocou nesse assunto, eu acho que eu tirei o gol esperado também desse jogo, que eu achei muito interessante o Fluminense com um a menos, né? E cara, sua leitura foi excelente, porque no longo prazo, 33% dos jogos teriam sido terminado empatados. E o Bahia teve 1,88 de gol esperado e o Fluminense 1,57. Foi muito perto um do outro ali, entendeu? Muito perto. Acho que o que desbalanceou isso aí foi a chance do Fluminense, do Bahia pela falha do goleiro, sabe? Acho que se o goleiro não falha, velho, provavelmente o Fluminense poderia ter saído com a vitória. Porque foi um
Fluminense,
time.
15º colocado.
Foi um time que realmente. Foi, o Fluminense cria muita chance, muita chance. É um time que a gente
É
tem
o melhor
que.
ataque. Ah, não, segundo melhor ataque.
A gente tem que dar o
Fluminense é
braço,
um time que
dar bater
vai
palma aí
crescer
pro
muito no
Fernando Diniz, cara.
campeonato ainda.
Pior
Muito.
defesa no campeonato, junto com a do
Assim,
Vasco.
o meu medo do Fluminense é literalmente elenco. É literalmente. Eu acho que é um time, um elenco muito curto, com jogadores tecnicamente, assim, discutíveis, sabe? Velho, a gente viu o Ganso ontem, velho, o Fluminense perdendo. O Ganso vira pro juiz e pede pro juiz acabar o jogo. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, não. Porque o
Ah, não é
juiz deu 8
possível.
minutos de acréscimo.
Júpiter.
Eu falei assim, esse cara tá de sacanagem, velho. Ele tá
E
perdendo, velho.
o Ganso, eu acho que ele é um caso. Acho que ele deu uma enlouquecida assim na vida, né, cara? Porque o Ganso, lembra, o Ganso, nós queríamos o Ganso na Copa do Mundo e não queríamos o Neymar. Na Copa de 2006, eu acho, né?
2010, 2010.
2010, isso, que o Ganso, de repente, O Gans, que era super craque, velho, ele deu uma mergulhada, mas uma mergulhada na carreira, assim, ó, e nunca mais saiu lá de baixo, velho.
Oh, ontem, velho, ele pegava. Teve um lance que ficou muito gravado, assim. Ele pegou uma bola, cara, na meia lua. Ele podia chutar, ele podia tentar abrir pro lado, não sei. Ele virou as costas pro gol e soltou no zagueiro lá atrás, velho. Eu falei assim, meu Deus, cara, o que que esse cara tá pensando da vida?
Ele, quando ele saiu do Vasco, do Santos, ele foi pro Valência, né?
Sevilha.
Pro Sevilha. Eu não sei quem era o
Não, ele foi,
técnico do
não, ele foi
Sevilha.
pro São Paulo, né?
Foi pro São Paulo e depois pro Sevilha.
Isso. Quando ele chegou no Sevilha, disse que o técnico falou: Ó, cara, tu vai jogar assim, assim, assim aqui, tu volta pra marcar esse cara. Disse que ele no vestiário, na frente de todo mundo, ele falou pro técnico assim: Cara, eu não vou marcar.
Foi o Naemere,
Disse o
não?
técnico: Como assim? Não, eu não vou marcar.
Ou o Sampaoli, né? Foi algum.
Era,
Não, o
eu
São
não
Paulo
lembro
foi
quem era o
depois. O
técnico.
São
Ele
Paulo
disse
foi
pro cara na
depois.
frente de todo o elenco: Eu não vou marcar. Entendo, tu quer jogar, tu joga como tu quer, mas eu não vou marcar. Imagina, cara, que falta de percepção, velho. Não sei se é verdade essa história, mas se for, pelo amor de Deus, né, cara? É caixão.
Eu me lembro de uma entrevista no Bem Amigos. Acho que foi Bem Amigos, que o Seedorf detonou. Falou: o Ganso não é jogador pra Europa. E o pessoal pra cima dele: como assim? O Ganso é o craque, que não sei o quê. O Ganso não corre, não tem ritmo. Não tem ritmo pra Europa. O futebol da Europa vai engolir o Ganso. E todo mundo criticando o Seedorf e tal. Falou: cara, não tem como. Esse jogador, ele não dá ritmo pra partida e ele não volta pra marcar. Ele não tem ritmo de jogo europeu. E o pessoal criticando muito. E hoje dá pra ver que era exatamente isso.
Tá escrito, né?
Aqui
Seguindo,
eu
então, a
vou.
gente teve Corinthians e São Paulo 1x0. Corinthians, jogo começou totalmente over e depois mergulhou no under e de lá não saiu, terminando 1x0 pro Corinthians. Nesse momento, nós temos o Corinthians já lá em cima, em terceiro colocado, e o São Paulo em quarto lugar.
Tomou o lugar, tomou o terceiro lugar praticamente, né? O
Trocaram.
Corinthians trocaram. Cara, o que falar do São Paulo na Arena Corinthians, né? Puta merda. Ô, São Paulo, me ajuda aí, irmão.
Ganhou?
Nunca ganhou 12
Nunca
jogos, velho.
ganhou.
Ô, meu Deus do céu.
São 12 ou
Porra.
16 jogos, eu não lembro.
Então 12. Cara, é um tabu. Porra, é pegar o metrô, caralho. É ali do lado,
Pô, tá na hora de começar a dar o back no São Paulo lá, uma hora vai ganhar, né?
caramba. Pô, é pegar ali um metrô da linha vermelha ali e sair lá da Barra Funda e ir até no Corinthians Itaquera. Não é possível que o clima fica tão diferente. Mas é de se salientar que a torcida do Corinthians amassa do São Paulo lá dentro e, meu, é difícil, cara. É até uma zoeira de CPF na nota e tudo mais, que os corintianos ficam brincando, porque o São Paulo não consegue, simplesmente não consegue ter bons resultados lá. É foda. E o Pedrinho fazendo gol, né? Incrível, cara. Eu não consigo gostar do Pedrinho. Para mim, ele é um jogador ativo em aposentadoria, em processo de aposentadoria. O moleque cansa mais que o Ganso.
O Guri tem 19
Pô,
anos,
então ele não aguenta correr um tempo. Tá pior que nós. Mas
velho. É, não
pronto, acabou
pode, né, cara?
fazendo.
Não pode cansar. A cidade não pode cansar, velho.
Não,
Tem que
pelo amor de Deus.
jogar, tomar um banho pra noite e voltar e no outro dia tá zerado.
Vitória à la Carille. Isso é
Olha lá,
vitória
Carille.
de Carille, né? Esse sim sabe fazer um gol recuável, o Braga. Esse sabe. E tem motivo também, porque o time do Corinthians não é um elenco tão forte assim no ataque. E o São Paulo segue nessa. Então, para mim, a posição de São Paulo é discutível. Não sei se São Paulo vai cair, vai subir, vai se manter.
Eu acho que é por aí, briga por Libertadores, né? Nada mais do que isso.
É, eu acho que quem tá precisando dar uma melhorada é o Inter fora de casa, cara.
É,
Internacional.
mas o Inter também vai jogar a Copa do Brasil e Libertadores. O brasileiro é isso aí também.
Vamos falar de jogo bom agora. Cruzeiro e Chapecoense. O que que tá
Vamos fazer
acontecendo com o Cruzeiro, Netuno?
um pequeno parênteses sobre o Cruzeiro. Três derrotas seguidas, tá? Do melhor time do Brasil, invicto. Pior defesa do campeonato, tomou 13 gols, perdeu para a Chapecoense ontem, tirou a Chapecoense da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro hoje é o primeiro time não rebaixado. E assim, ó, em apresentações, em qualidade do futebol, o Cruzeiro é uma linha para baixo reta, né, velho? O que aconteceu, Felipe? O Cruzeiro,
Ó,
tu que tá aí do lado, tu
deixa eu
que é
só
quase
puxar os
sócio do
resultados
Cruzeiro.
aqui. Perdeu pro Flamengo na estreia do Brasileiro, 3-1. Ganhou mal do Ceará, 1-0 em casa. Poderia ter tomado empate. Ganhou mal do Goiás em casa. Já jogou um tempo nesse jogo aqui, 2-1. Perdeu pro Emelec, já o jogo não valia muito na Libertadores, mas perdeu pro Emelec. Perdeu pro Internacional, empatou com o Fluminense na Copa do Brasil. Perdeu pro Fluminense de 4-1. Até chapéu rolou e perdeu para Chapecoense lá no Independência. 2-1. E aí, Felipe? Ah, ainda teve uma
Verdade.
notícia que saiu ontem no
Ah.
Fantástico,
Notícia.
destruindo a equipe do Cruzeiro,
Ó,
falando de
vamos lá.
várias falcatruas aí, é complicado, hein?
Assim, realmente a situação do Cruzeiro é muito delicada, muito mesmo. Falando dentro de campo, né? Cara, tá, a gente falou isso no último programa. O Mano tentou resolver aquilo, né? Acho que ele também viu alguma coisa parecida com o que a gente comentou aqui no último programa, né? Que o Cruzeiro estava sendo muito direto, não estava conseguindo reter a bola no ataque. Ele optou por entrar com o Thiago Neves e o Rodriguinho, mais o Robinho, com o Fred na frente. Enfim. Tentou encher mais o setor ofensivo para ver se ele conseguia reter essa bola mais na frente. E não funcionou, né, cara? O primeiro tempo. Eu não vi, eu confesso que eu fiquei prestando atenção mais no jogo do Vasco, tá, do que do Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro, cara, muito pobre, sabe? Muito pobre. Você vê o time, parece que o time não quer nada com a paçoca. O melhor jogador do Cruzeiro vem sendo repetidamente o Lucas Romero, um volante. Realmente esse cara tá é muito acima, ele é um excelente jogador. Mas assim, que me deixa curioso é que foi o time até a final do Mineiro, ali, um pouquinho antes da final do Mineiro, era um time bom, cara. Ele vinha fazendo boas partidas. Sofria ali, sofreu contra o Huracán, sofreu contra o próprio Emelec e tal. Mas é o estilo do Cruzeiro. Era o estilo do Cruzeiro. E o Cruzeiro não dava sinais de que isso ia inverter. Entendeu? Só que começou a jogar contra o Atlético. Partidas assim que você viu alguns erros acontecendo que não eram normais, Cruzeiro, não eram normais, mas acontecendo. Aí eu falei, ah, beleza, deve ser porque, enfim, final, etc. E depois começou a se repetir, cara, e foi só piorando, só agravando. A gente vê falha de comportamento do Dedé, cara, o Dedé é muito abaixo, muito abaixo. Ontem, no segundo gol da Chapecoense, velho, ele fazendo a linha, você vê que o Léo sai pra fechar um pouco. E ele não faz o movimento junto com o Léo e deixa um buraco gigantesco onde justamente o jogador do Chapecoense consegue entrar, dar um chapéu nele para fazer pro cara que vem de trás fazer o gol. Sabe? Então, são coisas que a gente não está acostumado a ver do Dedé. E o Cruzeiro vem falhando assim defensivamente muito, muito, muito. Acho que um time velho também, né? Tem a questão do Henrique também, que é um jogador que eu particularmente nunca achei nada demais e tá no Cruzeiro e já tem 8 anos. Um jogador que. Sabe aquele jogador que fica dentro de campo assim, que dá uns passes e tal, mas. Sabe, parece que não tá no campo, entendeu? Para um segundo volante, você precisa de um jogador, principalmente nesse time do Cruzeiro, onde você tem Fred, Thiago Neves, Rodriguinho, que já não marcam por essência, o Robinho também não é lá um grande marcador. Então, os caras, se você não vai ficar com a posse de bola, e se você vai sofrer ataque, você precisa de defender, né? Que é mais ou menos o que acontece com o Flamengo hoje. O Flamengo só tem o Cuellar que rouba a bola. De vez em quando o Arão acerta uma bola e tal, mas não é do Arão. A do Arão é mais infiltrar e tal. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tá deixando muito a desejar, acho que animicamente, dentro de campo mesmo, os jogadores estão cometendo erros que antes não cometiam, né?
Conversa de corredor, né? Falar que o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil e tinha uma premiação gorda pro elenco, que não foi paga pelos diretores e que foi prometido ser paga após o título estadual desse ano. O Cruzeiro foi lá, ganhou o estadual e novamente não foi paga. Daí os caras falaram: ah, não, então parou. Parou com essa palhaçada. E foi justamente onde coincidiu com o decréscimo de qualidade do Cruzeiro. Não sei até que ponto isso é verdade, mas começa a fazer sentido, né? Quando os fatos começam a realmente a tabela, o jogo dentro de campo, não sei até que ponto isso é
Assim,
verdade, mas.
quem foi no Gambler's Trip ano passado aqui em Belo Horizonte, a gente conversou bastante sobre finanças de clube, o que isso pode acarretar na questão do trading e tal. E uma das conversas que a gente teve, cara, primeiro foi o Fluminense, né, um time que eu achava que esse ano ia sofrer bastante. O Fluminense tá quebradaço, velho, não tem dinheiro para pagar nem comida pros caras lá, pros meninos da base, a situação tá realmente muito grave. Mas não sei o que tá acontecendo, o Fernando Diniz tá fazendo o negócio funcionar. Agora, o Cruzeiro era outro time também que a gente sabia aqui de Belo Horizonte que a situação não estava boa e que só estava piorando, né? E aí vem essa reportagem aí do Fantástico assim, cara, estão cometendo uns crimes aí que, se for verdade, velho, é coisa assim, e parece ser verdade, tem tudo para ser verdade, porque são documentos que estão em cartório, são documentos que estão assinados pelo diretor Itair Machado, foram, pesquisaram, sabe, velho, são coisas assim que é absurda, absurdas, você fala assim, cara, esses caras estão destruindo o Cruzeiro. E assim, tem tudo caminhando para esse lado aí de não tá pagando as contas, de situação tá complicadíssima, complicadíssima. O Cruzeiro, por exemplo, se o Cruzeiro fosse uma empresa listada na Bolsa de Valores, cara, ele sofreu uma multa aí pesadíssima, que cometeu uma infração de balanço contábil, onde ele botou a receita do Arrascaeta, que foi vendido esse ano, como do ano passado, entendeu? E isso é crime. Por exemplo, se fosse uma empresa listada na Bolsa de Valores, isso é crime. É pedalada, entendeu? Você está fazendo uma coisa que acontece. Enfim, você está mudando a ordem dos fatos, você está mascarando, né? Porque o Cruzeiro está com rombo altíssimo, altíssimo. O Cruzeiro tem uma dívida hoje que já está ultrapassando a do Atlético. Só que a dívida do Cruzeiro, em comparação com a do Atlético, etc., é dívida de curto prazo e não é dívida com o Estado. Entendeu? Tanto que o
Uma
Cruzeiro.
hora a ponta chega, né?
Tanto que o Cruzeiro já fez uma assembleia com os conselheiros e tal, para pegar um empréstimo de 300 milhões de reais para poder pagar essa dívida. E essa dívida de 300 milhões vai ser para. Enfim, vai começar a pagar só daqui 2 anos, com juros menores, etc.
Ah, que buraco.
É onde o Cruzeiro está se enfiando, porque é aquilo que eu
Quem é que
comentei.
empresta 300 milhões para um clube de futebol brasileiro?
E aí que
Que
você.
banca que tem esse cara para emprestar 300 milhões para um
Mas, ô
clube de
Netuno,
futebol brasileiro?
você não pode começar a perguntar, não. Se você começar a perguntar, você começa a achar a resposta. Se você começa a achar a resposta, dá nisso, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Quem, em sã consciência, vai emprestar 300 milhões de reais para um clube de futebol?
Tu tem que ter uma banca muito gigantesca, velho, para prestar 300 milhões para um clube de futebol no Brasil ou ter cabelo no peito, hein?
Tem.
Amanhã troca o presidente, troca o diretor, não sei de nada. Esse empréstimo aqui, ó, não fui eu que fiz, vai cobrar. Ah, tá louco, tô fora.
Então, assim.
Galera, fechando a rodada, Fortaleza e Vasco, 1-1, Vasco de novo nos apagar das luzes, tomou empate.
O Theo tem até uma. Tem um amigo nosso que é vascaíno. O Theo falou
Ah,
assim, durante o jogo.
esse jogo não vai dar para não comentar. Deixa eu só fechar o lance do Cruzeiro. A gente não deixou o Felipe comentar de propósito. O Felipe é do Galo, mas o Felipe é de Minas, então ele tem muito mais acesso a essas informações. Mas conversando com torcedores do Cruzeiro, fica nítido que até esse jogo
Fudeu.
da Chapecoense, eles estavam procurando um motivo. Ah, não, o time deve estar aí cansando de vencer, porque teve até um amigo da comunidade, o Mendes, que falou: não, o setorista do Cruzeiro falou que não tinha nada acontecendo. Cara, uma hora vai estourar. Depois desse lance do Fantástico, vamos ver como é que vai ser esses próximos caminhos aí do Cruzeiro. Vascão,
Theo, calma,
Vascão.
Theo. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu que é quase sócio do Vasco. O Vasco já caiu?
Não, jamais. Vixe, Vascão,
Boa.
olá lá, Vascão, vamos ganhar, sou cruz de malta. Vamos explicar aqui o que aconteceu com o Vasco. O Vasco, ele tem um problema crônico de falta de sal grosso. O Vasco precisa se vencer, cara. Os gols que o Vasco perdeu ontem não tá no gibi. Olha, eu vou
Meu Deus,
com
meu Deus.
todo respeito. Não é sendo xenófobo nem nada. O Fortaleza é um time ruim para um caralho. Como perde gol o Fortaleza? Como joga mal o Fortaleza? Me desculpem. Mas o Vasco ontem poderia ter ganhado de 4 a 1 aquele jogo. Quem viu aquele jogo sabe quanto de espaço que o Vasco teve. O Fortaleza se lança para frente, não tem qualidade ofensiva e na defensiva deixa um espaço ridículo. Ridículo. O Vasco perdeu ontem, no mínimo, 3 gols à la Gonçalo Guedes.
Bah, Gonçalo Guedes, meu
No
Deus do céu,
mínimo,
os
no
gols
mínimo.
que louco
É,
errou.
no mínimo. Teve um jogador ali que bugou, deu tela azul na frente da área, ele demorou a chutar. Foi o
O
mesmo
Lucas
cara.
Mineiro.
O primeiro ele errou, o segundo ele demorou a chutar, o zagueiro chegou e teve mais lance ainda. Meu, o Vasco poderia ter ganhado bem, poderia ter saído de lá com uma vitória boa, o Luxemburgo ia vencer a primeira. Só que aí entra o fator Vasco, e aí entra a história do nosso amigo Hugo, grande Hugo do Clube do Red, que é vascaíno. E o Hugo, ele falou assim para mim, cara. Ele falou assim para mim, cara, o Vasco não dá nem com musiquinha, porque ele tava cantando musiquinha, nem com musiquinha dá. O que que eu falei pro Hugo? Eu falei, Hugo, torço pro Vasco, quero que o Vasco não caia, quero que o Vasco vença esse jogo. Mas você vai me desculpar financeiramente, eu vou ter que fazer um Leo Vasco. Hoje do Vasco tava ali 1,17, eu já tinha pego o gol do Vasco, né? E eu vou ter que deixar uma moeda aqui. Foi até a hora que a minha internet piscou. Quando eu voltei, a odd do Vasco já tava lá 6. Eu falei, nossa, o que aconteceu? E o gol do Fortaleza. Então, assim, tem coisas que só acontecem com o Vasco. Infelizmente, eu acho que é mais problema de sal grosso. Mas vou falar para vocês. O time do Fortaleza jogando desse jeito, subindo do jeito que sobe, e não tendo qualidade lá na frente pra fazer os gols que precisa fazer, quando toma contra-ataque, meus amigos do céu, se não corrigir isso aí.
Fortaleza 13º, que está uma vitória da Libertadores. Ah, essa tabela curtinha, bonita, né? Uma vitória e anda no G4,
Na boa, isso
o
aí
Fortaleza.
que Fortaleza ele tá bem abaixo do esperado.
Não, a gente tem uma fila bonita aqui, ó. Olha essa fila: Grêmio 17º, Cruzeiro 16º e Fluminense 15º. Teoricamente, esses três não vão ficar ali. Teoricamente, a gente sabe que futebol é dos 500. Alguém vai ter que descer ali para baixo. Daí a gente tem Ceará, Fortaleza e Chapecoense imediatamente à frente esses três. Pode haver uma troca forte. Quem mais? Botafogo, Goiás, será que cai também ou não?
Assim, acho que eu ia até comentar sobre essa questão do Fortaleza. É assim, dado o nível da equipe como um todo, né, as contratações que foram feitas, que foram muitas, acho que o Fortaleza está onde ele deveria estar. Eu concordo com o Theo em quase tudo que ele falou, cara, porque assim, Fortaleza ataca e tal, e assim, deixa muito espaço. E para um time que está brigando para não cair, esse tipo de coisa, talvez poderia ser um pouco mais prudente. Ele deixa muito espaço. Por exemplo, velho, o Fortaleza não poderia ter deixado 2 pontos contra o Vasco em casa. Não poderia.
É um jogo para
Isso
ganhar.
foi.
Na
Isso
situação que
foi.
o Vasco tá, no nível que o Vasco tá hoje, é um jogo
E
para
assim,
ganhar.
se a gente for igual, por exemplo, analisando os gols esperados aqui, 43% das vezes, pelo que aconteceu, o Vasco sairia vencedor da partida. O Vasco gerou 2 gols esperados e o Fortaleza 1,92. Isso. Para um time que está disputando para não cair, poderia ser menor, por exemplo, poderia ter dado menos chance para o Vasco, entendeu? É um time que. E esse é um comportamento que o Fortaleza está se repetindo sempre em casa. Tá? Mas assim, eu não acredito que ele vá cair, porque assim, apesar de ele ceder muita chance, ele também consegue gerar muita chance. Eu acho que tem equipes, por exemplo, Avaí, Ceará, que mesmo eles não conseguem, eles cedem menos gol esperado contra, isso é verdade. Tanto o Avaí quanto o Ceará ali estão abaixo de 1 de média, estão 0,8, mas ofensivamente também são equipes que não funcionam, entendeu? Então, isso pode, na minha opinião, quando briga pelo rebaixamento, o ataque ele acaba sendo um pouco mais importante do que a defesa. Não sei se é fácil de entender, mas assim, quando você pega confronto direto, se você tem um ataque melhor, no confronto direto você vai acabar vencendo as partidas. No confronto direto. Entendeu? Porque as defesas, o nível é igual, etc. Mas se você tem um ataque que não funciona tão bem, e vai enfrentar um time que também é do mesmo nível e tem um ataque melhor do que o seu, provavelmente você vai perder. Porque a defesa ali, teoricamente, eles estão mais ou menos no mesmo nível. Entendeu? Então quando você pega um ataque que já está treinado a gerar mais chances, provavelmente ele vai vencer o jogo de você. E aí no confronto direto eu vejo o Fortaleza escapando. Agora, respondendo à questão do Netuno, cara, Chapecoense tá me assustando. Acho que o CSA, cara, não vai ter solução. Avaí também, os jogos que eu vi do Avaí, não gostei. Um time que me surpreendeu, assim, de certa forma, foi o Goiás. É um time que tem o Léo Senna, que tá fazendo um excelente campeonato brasileiro. E tem o Michael, se eu não me engano. Cara, esse Michael tem uma história de vida muito, muito, muito significativo, acho que vale a pena quem não conhece digitar no Google aí, Michael, história de vida, Globo Esporte e tal, que vai aparecer. É um jogador muito rápido, muito técnico, só que como ele não fez base, ele falta algumas decisões, tipo assim, cara, você podia ter feito isso aqui, se você tocasse a bola aqui, ia ser melhor, entendeu? Do que você ter feito o que você fez. Mas é um jogador que tem muito a evoluir, um jogador que ajuda muito o Goiás. E assim, hoje tem um jogo aí, né? CSA e Goiás, que para mim a odd do Goiás está muito alta. E também temos o Avaí e Ceará, né? Que são dois times também que a gente acabou de comentar aqui da disputa de rebaixamento. E assim, cara, o Avaí tem que ganhar. Tem que ganhar. E o Avaí, como eu disse, que tem problema ofensivo, cara, ele foi lá e contratou o Brenner, cara. Quem que é Brenner? Entendeu? Lá do Inter. O cara é reserva da reserva do Inter. Entendeu? A situação do Avaí é complicadíssima. Complicada. Ah, pois é. Então, assim, o Fortaleza, por pior que seja, ele tem um ataque que funciona. Ele tem o Edinho, que machucou, que é o principal jogador do Fortaleza, tá? Tem que ver a seriedade da lesão, que se for uma lesão muito grave, a gente pode ser muito importante aí pro Fortaleza. Vamos ficar de olho nessa lesão aí. E, cara, essa briga por baixo aí vai ser muito difícil, que tem muito time ruim. Acho que o Fluminense, cara, é um time que, igual eu falei, corre muito risco, corre, mas a questão do ataque pode salvar ele. Quando ele pega, por exemplo, você pega um Fluminense contra um CSA, contra um Ceará, um Goiás, etc. Ele vai ter que vencer. E eu acho que é isso que vai ser o fiel da balança ali do Fluminense, entendeu? Acho que se ele começar a tropeçar contra os pequenos, aí ele vai se complicar e pode ir pro buraco também. Mas é um time que a gente vê um pouco mais de perspectiva nessa relação do rebaixamento. Agora o Vasco, velho. O Vasco tá complicadíssimo, complicadíssimo. Espero que o Luxemburgo consiga tirar o Vasco dessa situação, mas eu acho que vai ser muito complicado. Acho que de time grande é isso. O Botafogo tem apresentado um bom futebol, assim, é um futebol assim, bem limitado, é um elenco bem curtinho mesmo, mas eu acho que vai conseguir safar, entendeu? Se deixar esse cara que tá aí, esse interino que tá aí, deixar ele, acho que ele vai conseguir fazer um bom desempenho aí no Botafogo.
Senhores, chegamos ao final da rodada. Hoje à noite nós temos dois jogos. Não vamos comentá-los agora, porque eles ainda não aconteceram. Avaí e Ceará, CSA e Goiás. Ficamos aqui na pendência ainda de fazermos, talvez amanhã, um episódio sobre a final da Champions League e da Europa League. Então, deixo as últimas palavras para o senhor Theo Borges.
Bom, não quero que os torcedores do Fortaleza me ataquem no meu perfil dizendo que eu sou um clubista, dizendo que o Fortaleza é ruim. Porém, analisando taticamente o jogo, não estou gostando do comportamento do Fortaleza, principalmente em casa. Acredito que o Fortaleza precisa melhorar da seguinte questão: se cria tanta chance assim, tem que começar a aproveitá-las, né? Ah, criou 1,98, mas fez muito pouco, perdeu muito gol e dá muito espaço. Quando pegar um time como o Fluminense, quando pegar até propriamente um time do Flamengo, mesmo que pegue reserva, se pegar um time do Grêmio, se pegar um time do Palmeiras, vai tomar pipoco em casa porque ele sobe muito e deixa muito espaço. Não que seja ruim jogar ofensivamente, mas você tem que saber recompor. Então, nesse quesito, eu acho que o Vasco, por exemplo, merecia ter saído com a vitória e, infelizmente, para o desgosto do Hugão lá, não rolou, né? Mas eu acho que é isso. Por enquanto, o título do Palmeiras é incontestável. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aí. Filipão.
Filipão.
Bom, padre, acho que falar como geral é aquilo que o Newton comentou do campeonato sendo over, né? Eu acho que isso foi o ano passado foi dose, cara. O campeonato brasileiro ano passado foi doído mesmo. E esse ano, assim, eu tenho visto os jogos e tem me dado um alento, um esquentado no coração que o nível continua ruim, mas pelo menos a gente está tendo jogos mais competitivos, equipes que pelo menos estão procurando mais o gol. Ano passado, cara, os times faziam 1-0 e defendiam o tempo inteiro, e o outro time não conseguia criar nada. Esse ano a gente tem o Sampaoli, a gente tem o Diniz, sabe? A gente tem o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, a gente tem um Flamengo completamente ofensivo com esse time que tem uma qualidade ofensiva assim, absurda. A gente tem o próprio Palmeiras esse ano começando a fazer muitos gols, cara, que ano passado o Palmeiras era o Messi de 1-0 e morreu. Então, assim, eu acho que esse meu destaque fica sendo o Campeonato Brasileiro sendo over e o mercado ainda não percebeu isso, né? Acho que meu destaque fica sendo esse.
Boa. Seu
Então,
destaque,
senhores,
Neto, não? Algum destaque para o Grêmio?
destaque é o Grêmio reviveu. O Grêmio não tem nada que fazer nesse campeonato. O Grêmio tem agora tem 34 jogos, falta ainda de sofrimento, né? Essa fórmula aí de pontos corridos, sinceramente, eu acho uma bosta. Eu acho que isso estraga. Isso é coisa para o europeu ver. Para nós, a gente tem que ter final, tem que ter semifinal, tem que o cachorro entrar em campo, invadir, a confusão. A gente não é europeu, cara. Tem que ter final, a final que pulsa, que lota o estádio, entendeu? Não sei, eu acho uma bosta esse Campeonato Brasileiro ser de ponto corrido. Eu quero a volta do mata-mata, oitavas de final, classifica os 8 primeiros, cai os 8 últimos, quero ver o circo pegar fogo. Isso aí é que nem tu, sei lá, sabe, tu dá uma com meia bomba, entendeu? Não tem graça isso aí, entendeu? Já era. Palmeiras é campeão, entendeu? Qual é a graça de jogar esse campeonato? Entendeu? Que bom que a gente tem agora é a Copa do Brasil, Libertadores. Que pena que não são todos os times que estão na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, cara, vamos ver se um dia a gente consegue botar aí e mudar essa realidade.
Boa, protestos do Netuno. Bom,
É,
beleza,
sou.
amanhã a gente volta provavelmente para fazer aí um bem bolado da Europa League, Chelsea, Arsenal e Liverpool e Tottenham.
Feito, galera. Felipe?
É isso. Um abraço.
Falou.
Até
Um abraço,
amanhã no
galera.
nosso canal, no YouTube lá que a gente vai fazer o vídeo.
Falou.
Um
Tamo
abraço.
junto. Valeu.